Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A grande misericórdia do Pai Celestial. Capítulo 3. Paulo, um exemplo com um destaque especial sobre a abrangência da misericórdia de Deus. Nas Escrituras do Senhor, encontramos muitas descrições de ocasiões em que pessoas apelaram à misericórdia de Deus em momentos de necessidade e aflição e que foram atendidas prontamente pelo Senhor, assim como também podemos ver ocasiões em que o Senhor tomou a iniciativa e mostrou a sua compaixão aos necessitados, ainda que estes nem estivessem conscientes o suficiente para clamar por ela. Conforme exemplificado nos textos abaixo, ora traduzidos com a palavra misericórdia, ora com a palavra compaixão. Mateus 20, 30. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Ou: E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pessoas de todas as camadas sociais e em circunstâncias diversas se achegaram a Cristo para dele receberem misericórdia, assim como Cristo foi às vilas e aldeias para manifestar-lhes a compaixão de Deus pelas suas vidas. Pobres, cegos, doentes, cobradores de impostos, meretrizes, militares, governantes e até diversos líderes religiosos buscaram ao Senhor para dele obter a misericórdia para as suas vidas ou de pessoas que lhes eram próximas. Cada exemplo narrado na palavra do Senhor é digno de ser lido e observado com atenção, pois, na realidade, são como que espelhos da nossa condição como seres humanos e das necessidades similares que cada indivíduo no mundo tem do amor e da compaixão de Deus. Entretanto, entre tantos exemplos, há um em específico com algumas características ou destaques peculiares ou distintos, o qual é o exemplo de Saulo, também chamado de Paulo. Após Saulo ter um encontro com a misericórdia do Senhor e experimentar mudanças profundas para toda a sua existência, a sua vida também passou a ser um dos mais notórios exemplos da amplitude ou abrangência da misericórdia do Pai Celestial quanto à salvação dos pecadores. E o fato de destacarmos o exemplo de Saulo neste ponto não se refere a alguma virtude especial que ele tivesse ou que o fizesse especialmente merecedor de uma medida de graça e misericórdia diferenciada dos outros. Pelo contrário, destacamos o exemplo de Saulo pela sua acentuada condição de pecador na qual ele vivia antes de vir a conhecer pessoalmente a Cristo. O exemplo de Saulo ou Paulo também é peculiar porque ele, apesar de acentuado pecador, vivia em uma condição na qual ele não aparentava ser pecador, ou ao menos não tão pecador como os demais homens comuns. Em vez disso, ele aparentava ser um homem em extremo dedicado exatamente ao único Deus eterno e Criador dos céus e da terra. Em função de sua conduta ilibada quanto à lei e à moral do seu povo, Saulo era um homem que aparentemente não era muito necessitado da misericórdia de Deus. Era um homem saudável, muito bem-sucedido na sociedade humana, vigoroso e muito dedicado ao que fazia. Saulo era observador minucioso da lei de Moisés e considerado irrepreensível na observância desta lei. Aos seus próprios olhos e aos olhos do seu povo, Saulo era um expoente entre os expoentes. E segundo a glória da carne e dos homens, Saulo podia ser considerado como um referencial para várias exaltações e glórias, conforme ele mesmo menciona no texto a seguir. Filipenses 3, 4 até 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da Igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Entretanto, este mesmo Saulo, aos olhos de Deus, era um homem que estava equivocado nos aspectos mais fundamentais do que ele cria. E por consequência, Deus também tinha uma avaliação reprobatória das diversas obras que Saulo fazia. Aos seus próprios olhos e dos olhos daqueles que o guiavam, Saulo era um modelo da dedicação a Deus. Entretanto, diante dos olhos do Senhor, ele era um homem em extremo necessitado da misericórdia do céu. Saulo era um homem que necessitava com urgência da misericórdia de Deus, pois sob o seu zelo intenso, pensando estar servindo a Deus, estava se entregando cada vez à prática de terríveis pecados contra as pessoas de sua geração e em confronto também ao próprio Senhor. Humanamente falando, Saulo era um homem de visão e de paixão, comprometido, intenso e perspicaz quanto à visão com a qual estava engajado. Porém, ele não via o que muitas pessoas fracas e debilitadas da sociedade viam, a saber, a urgente necessidade de receber a imprescindível misericórdia de Deus em sua vida pessoal. Saulo era um homem bem treinado, com visão e intelecto aguçados e conhecia mais de um idioma, inclusive o grego. Além disso, tinha cidadania romana por direito de nascença e judaica por descendência da tribo de Benjamim e dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, diante do Senhor, Saulo era cego de entendimento e de discernimento a respeito do verdadeiro reino de Deus, de si mesmo, da fé dos seus semelhantes e da verdadeira provisão de amor e salvação do Senhor para a humanidade. No livro de Atos, em especial nos capítulos 7 a 9, podemos observar uma narrativa de Lucas sobre quem era este Saulo, chamado também Paulo, que mais adiante veio a ser um apóstolo de Cristo. E mais tarde, nas cartas de Paulo aos irmãos de fé em Cristo, também ele mesmo descreve quem ele era antes de ter um encontro com a misericórdia de Deus, revelando, com profundos detalhes, quem era o Saulo que tão acentuadamente perseguia aos cristãos e que inclusive pensava estar fazendo a vontade de Deus com esta atitude, conforme segue. 1 Timóteo 1, 12 até 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que, no outro tempo, era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Saulo considerado grande aos seus próprios olhos e aos olhos dos grandes do seu povo, quando ainda não conhecia pessoalmente a Cristo, descrito posteriormente por ele próprio, era 1. Blasfemo. 2. Perseguidor. 3. Insolente. 4. Ignorante. 5. Incrédulo. 6. O principal dos pecadores. 7. Um exemplo ou modelo de um pecador em iminente necessidade da misericórdia e perfeita longanimidade de Deus em Cristo Jesus. E para que não houvesse dúvida de quão pecador ele era, ou para que as pessoas não viessem a cogitar que ele estava falando de forma figurada, Paulo ainda afirma dizendo que fiel é a palavra que ele estava proferindo e digna de toda a aceitação. Consideremos então aqui um pouco mais sobre os adjetivos que Paulo usou para fazer referências a quem ele era quando ainda não havia recebido a Cristo como Senhor em seu coração. Primeiramente, como blasfemador, Saulo falava o que era impróprio. Com as suas palavras, Saulo comunicava o que era mal. Saulo propagava intensamente a lei de Moisés e requeria que as pessoas a cumprissem. Entretanto, após Cristo ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado dentre os mortos, isto era uma propagação da tentativa de manutenção de algo que havia sido tornado obsoleto diante de Deus. Era a propagação de um sistema religioso que jamais poderia salvar uma pessoa e que, segundo as próprias Escrituras, tivera a sua validade declarada como revogada com o cumprimento da antiga lei por Cristo Jesus para que, ao ser ela revogada, fosse introduzida a nova aliança. A nova aliança que é fundamentada em superiores e melhores promessas, e revelada e oferecida por Deus para trazer redenção a todos e inclusive libertar aos que anteriormente estavam sujeitos à lei de Moisés. O que Saulo propagava era algo acentuadamente oposto à obra de Cristo e da nova aliança porque tinha aparência de piedade, mas era humildade fingida sem possibilidade alguma de prover salvação eterna e a novidade de vida de Deus naqueles que estavam debaixo desta aparente piedade. Saulo também era blasfemo porque se vangloriava em cumprir uma lei que discriminava pessoas da sua sociedade que naturalmente não eram perfeitas como ele era e que nem sequer podiam se aproximar do templo. E que culpa tinha um cego ou debilitado de nascença em não poder entrar no templo e cumprir a lei? O que Saulo havia feito por si próprio para não ter nascido cego ou debilitado para se vangloriar de suas condições naturais, sociais e intelectuais diferenciadas? O próprio Paulo disse que ele havia sido blasfemador. Ele próprio disse que não era uma boa pessoa que praticava bons atos. Não foram outras pessoas que o disseram, mas foi ele próprio que expôs abertamente o testemunho sobre as suas condutas em tempos anteriores. Ainda em seu ardor como blasfemador, Saulo falava mal da fé em Cristo e da verdadeira fé para a salvação e vida eterna pela graça de Deus. E não bastando isto, Saulo veio a ser um perseguidor ativo e intenso daqueles que criam no verdadeiro caminho de Deus, no Cristo do Senhor, no Messias que veio trazer a salvação pela graça de Deus. Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo se envolvia tanto com o seu zelo contra os cristãos e o Senhor Jesus Cristo, o ungido eterno de Deus, que chegava ao ponto de respirar, encher os seus pulmões ou inalar um desejo de ameaças e morte àqueles que criam no Senhor, dos quais muitos eram seus compatriotas e, quem sabe, talvez, até seus parentes. Aqueles que respiram ameaças e morte para com os seus semelhantes podem ficar sujeitos a serem equiparados àqueles que maquinam o mal nos seus próprios leitos. Salmos 36, 4. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. No seu suposto zelo pelo Senhor, Saulo adotou posturas de um déspota e homicida, dizendo estar fazendo o que fazia em nome do Deus Criador dos céus e da terra. Em sua bandeira de combate, ele carregava o nome de Deus, mas no seu coração, carregava opressão e respirava ameaças, imposição de medo e morte às pessoas, conforme Paulo também testemunha em outro trecho das Escrituras. Atos 26, 9 até 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. A demasiada fúria de Saulo o levou a adotar atitudes de um homem insolente, segundo nos é relatado na tradução em inglês. Ora, os termos insolente, insolência ou a expressão ser insolente apresentam as seguintes conotações nas considerações associadas na Online Bible ao léxico de Strong. Insolente. 1. Pessoa insolente, rancorosa, maliciosa, vingativa, prejudicial, nociva. 2. Alguém que, cheio de orgulho, amontoa linguagem insultante sobre os outros ou comete contra eles um ato vergonhoso e errado. Ser insolente. 1. Comportar-se com insolência, desenfreadamente, ofensivamente. 2. Agir insolente e vergonhosamente, tratar vergonhosamente. 3. De alguém que prejudica outro ao falar mal dele. Insolência. 1. Impudência, atrevimento, orgulho, arrogância. 2. Ato errôneo provindo de insolência, injustiça, afronta, insulto. 3. Injúria mental, sendo evidente a natureza injustificada da sua crueldade. 4. Injúria infligida pela violência de uma tempestade. Saulo era um homem religioso e que atuava com autorizações das leis e com respeito aos regentes de sua nação, mas era orgulhoso, cruel, impetuoso, arrogante e abusivo. Por onde Saulo passava, ele afligia as pessoas como uma violenta e destrutiva tempestade. Por onde Saulo passava, ele procurava devastar a vida dos cristãos. E isto, sob a bandeira de estar servindo a Deus. Segundo a lei da sua nação, conforme já foi comentado, Saulo era considerado irrepreensível e plenamente amparado pelas leis de seu povo. Saulo era um insolente em conformidade com a lei. Saulo apoiava a perseguição e morte de cristãos amparado por leis vigentes na governança do seu povo ou sob ordens que os seus líderes lhe outorgavam. Saulo não podia ser acusado por ninguém do seu povo e nem ser condenado pelos tribunais humanos, pois o que fazia era de acordo com o comissionamento que havia recebido de pessoas em posição de governo superiores a ele. Saulo era bem visto e respeitado nas classes dominantes do seu país. E os governantes certamente tinham grandes planos para serem executados por meio deste homem brilhante aos seus olhos. E poderia um homem que alcançou tantos aspectos de sucessos humanos, e isto de acordo com as leis vigentes em sua sociedade, ainda ser extremamente necessitado de misericórdia? Entretanto, em suas próprias palavras, Paulo escreve que ele era o principal dos pecadores a necessitar da misericórdia de Deus. E ele não escreve isto visando um efeito poético, mas por ser a expressão da verdade. Saulo era um homem que estava mergulhado em trevas muito profundas e se entregando cada vez mais a elas. Este era o testemunho que Paulo dava sobre o homem que ele era antes de conhecer a misericórdia do Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial. Quando olhamos também o livro dos Salmos, vemos que um dos salmistas expressa uma oração a Deus para ser protegido daquilo ao qual Saulo se entregou fortemente e que é tão exaltado por muitas pessoas, mas não diante do Senhor, a saber. Salmos 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ou, também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoreie de mim, então, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Um indivíduo insolente expressa uma pessoa que se rendeu à soberba. É uma pessoa que se sujeitou à soberba. Um indivíduo insolente é uma pessoa que pensa estar no controle de tudo e não percebe que está sujeita à soberba. E sobremodo triste é a escravidão a este mal presente no mundo e que almeja corromper os caminhos retos ou justos de vida. 1 João 2, 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Provérbios 21, 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Um aspecto altamente significativo no testemunho de Paulo, especificamente sobre o tempo em que ele ainda não havia conhecido pessoalmente a Cristo como seu Senhor, é que ele não acobertou quem ele era neste período. Como um devoto cumpridor da lei de Moisés, Saulo não foi um homem adúltero, não agia com desonestidade para com as outras pessoas, não era duvidoso no sentido de cochear entre dois pensamentos, não era incoerente e não havia nada que o desabonasse perante os seus. Porém, ainda assim, no seu interior, ele deu guarida à insolência por uma causa intensamente contrária ao Senhor Eterno. Saulo seguia as regras e servia com dedicação às causas às quais se dedicava e não mostrou ter a intenção de ser fraudulento no que fazia. Porém, ainda assim, estava sujeito a densas trevas e pensando estar servindo verdadeiramente a Deus precisamente por estar seguindo as regras externas e a dedicação às causas com as quais tanto havia se comprometido. Na realidade, todos os seres humanos necessitam igualmente da misericórdia, mas ai daqueles que pensam não precisar dela, pois não veem a sua real condição e a necessidade de ajuda. E por isto, prestam-se à prática de males tão expressivos e profundos que não são cometidos nem mesmo por muitos dos que são considerados os tipos mais expoentes de vis pecadores de uma sociedade. Entretanto, quando Cristo, por causa da misericórdia de Deus para com Saulo, mostrou a ele um resplendor da sua gloriosa luz ao ponto de os olhos naturais de Saulo ficarem cegados, Saulo, sob a condição temporária de cegueira natural, viu mais do que tinha visto em toda a sua vida. Com os olhos naturais cegados por um período, Saulo passou a prestar os seus ouvidos ao que nunca tinha se disposto a ouvir anteriormente. Apesar de seus olhos cegados, Saulo enxergou que aquilo ao qual havia se dedicado e o que havia realizado por tantos anos eram densas trevas, assim como viu que aquilo que ele perseguia, pensando ser em trevas profundas e engano, era a verdadeira luz que vinha do Pai das Luzes, do Pai de Misericórdias e do Pai de toda consolação. Foi necessário Saulo ficar temporariamente cego para o mundo natural e que o cercava, para, pela primeira vez, ouvir com atenção a voz daquele que viera ao mundo para morrer por ele e para estender-lhe a misericórdia do Pai Celestial a despeito de toda a sua prática intensa de pecados e iniquidades. No caso de Saulo, o ser levado a cair ao chão, ou perder o rumo de vida para reencontrá-lo em Cristo, foi a expressão de uma ação do poder amoroso e perdoador que somente há na misericórdia do Pai Celestial. Atos 9, 1 até 8. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Filipenses 3, 7 até 9. Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Em sua condição anterior a se tornar um cristão, Saulo, perante os homens da sua geração, era um homem exitoso, resoluto e modelo de moral e ética a ser observado e seguido. Porém, diante de Deus, ele era um perseguidor do próprio Deus. Quando Saulo, tão cheio do senso de justiça dos homens, perseguia aos cristãos, era a Cristo que ele perseguia. Era ao Filho unigênito e amado dado a nós pela misericórdia, amor e graça de Deus que ele perseguia. Portanto, Saulo era um pecador que tinha uma formosa aparência de santo e justo e que pensava estar agindo corretamente ou em justiça. Porém, neste mesmo Saulo, nós podemos ver que a imponência, moral e justiça humana podem enganar profundamente as pessoas que a elas se rendem, pois, diante de Deus, elas não funcionam para uma pessoa ser reconhecida perante ele. Lucas 16, 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Diante do que vimos acima, e conhecedor de quem ele era quando ainda não havia recebido em seu coração a misericórdia de Deus, Paulo também declara as seguintes palavras em relação a muitos do grupo do qual anteriormente ele fizera parte de forma tão intensa. Romanos 10, 1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Podemos ver aqui, então, que a intenção e o zelo do coração de uma pessoa em querer agradar a Deus, e as suas obras externas de acordo com as regras de leis externas, não a justificam perante Deus. O que justifica uma pessoa perante o Senhor é a sua justificação pela graça do Senhor por meio de Cristo e que pode ser recebida mediante a fé no Senhor, pois somente esta última é fundamentada na misericórdia de Deus para com os seres humanos e não nas obras destes. Ponto abordado especificamente e amplamente nos temas o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Salvação e o Evangelho da Graça de Deus. Depois de receber a Cristo em seu coração, Paulo, em momento algum, procura dizer que ele era um bom homem antes de conhecer pessoalmente ao seu Senhor eterno. Pelo contrário, depois do seu encontro pessoal com Cristo, Paulo declara explicitamente que todos pecarão e carecem da glória de Deus, e que ele mesmo foi o principal de todos os pecadores e, portanto, tão necessitado da misericórdia do Senhor. Romanos 3, 19-26. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O objetivo do testemunho de Paulo sobre a sua vida jamais visou uma negação de que ele foi pecador ou uma tentativa de ocultar ou abrandar quem ele havia sido no passado. Inspirado pelo Espírito do Senhor para ser registrado nas Escrituras, o testemunho de Paulo foi nos concedido para mostrar que, embora ele fosse um pecador que avançou para uma submissão tão intensa ao pecado e à iniquidade, isto não era impedimento para que o amor e a misericórdia de Deus pudessem alcançá-lo e oferecer-lhe perdão, justificação e salvação eterna no Senhor. A religiosidade, o título, a posição no meio religioso e as práticas religiosas, ainda que autorizadas pelas leis de uma nação, não justificam a ninguém perante Deus. Pelo contrário, em muitos casos, são estas as coisas que servem de alimento ou combustível para a soberba, autoexaltação, desprezo pelo próximo e uma posição de soberba e orgulho diante de Deus e das demais pessoas, conforme exemplificado abaixo também por uma parábola apresentada diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas 18, 9 até 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim, quando Saulo viu que ele era pecador, e aceitou a misericórdia que iluminou o seu entendimento e lhe proveu perdão eterno, ele abandonou a sua soberba religiosa e abraçou a graça e a bondade a ele estendida pelo Senhor Jesus Cristo e permitiu que o Senhor o salvasse e libertasse das densas trevas às quais havia estado sujeito por vários anos. Quando o altivo Saulo foi humilhado, ele viu que isto era uma obra da misericórdia de Deus e por ela se manteve humilde. E por isto, posteriormente e apropriadamente, Saulo foi exaltado por Deus e não segundo os homens. 1 Timóteo 1, 16 até 17. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Após conhecer a Cristo, Saulo, em momento algum, demonstrou orgulho da sua condição anterior de pecador, mas se alegrava sobremaneira na misericórdia que o Senhor manifestou a ele. Desta forma, pela misericórdia estendida a um homem blasfemo, ignorante, incrédulo, perseguidor e indolente como Saulo, o Senhor Jesus e o Pai Celestial foram exaltados também para que este modelo sirva de referencial ou luz ao mundo. E isto, para que toda pessoa que se vê como pecadora possa, similarmente a Saulo, ter esperança e abrir o seu coração a Deus para receber do Senhor Jesus Cristo a mesma e poderosa misericórdia celestial. Antes de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Saulo não era um homem que praticava boas obras e nem era um exemplo a ser imitado. E é também por isto que a sua redenção serve de modelo a todos, inclusive para que aqueles que se opuseram insolentemente e diretamente a Cristo ou ao seu povo, para que possam saber que a misericórdia perdoadora do Senhor igualmente lhes está disponível em Deus pela sua graça eterna e a mediante a fé nesta graça celestial. A misericórdia de Deus, assim como aquilo que ela opera na vida de uma pessoa que a recebe, é maior que todo o passado de um indivíduo. Um aspecto que Deus exemplificou a nós pela misericórdia estendida a Paulo, aquele que se apresentou ao mundo como o principal dos pecadores redimido pela graça do Senhor. Portanto, a misericórdia do Senhor exalta o poder de redenção e restauração de vidas que há em Deus a despeito do quão distante da verdade ou diretamente contrário a ela uma pessoa tenha caminhado. Por fim, depois de ter sido alcançado pela misericórdia e tê-la recebido em seu coração, entendemos que Paulo certamente também concordaria com as seguintes palavras do salmista. Salmos 25, 6 até 12. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ainda em seus próprios escritos, depois de justificado, perdoado, salvo, consolado e fortalecido pelo Senhor, e não mais por sua própria força carnal ou natural, Paulo escreve as palavras abaixo como também isto sendo a sua própria experiência crescente com a misericórdia de Deus. Romanos 5, 8 até 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Redimido pela misericórdia de Deus e erguido pela graça de Deus, Paulo, que se apresentou a nós como o principal pecador, pôde passar a viver e andar em novidade de vida segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, que esse exemplo da ação da misericórdia de Deus para com Paulo possa continuar a cooperar no encorajamento de muitos para também abrirem os seus corações para o Senhor, para que dele, igualmente, recebam misericórdia sobre misericórdia segundo as riquezas da glória de Deus. E para que as pessoas, também da geração presente e das futuras, possam ter os olhos do entendimento iluminados para conhecerem pessoalmente o poder do triunfo que a misericórdia de Deus pode ter em suas próprias vidas. Salmos 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmos 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa.